Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa de destaques esportivos aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa. É o destaque esportivo padrão de excelência dentro do Esporte na Rede da Rádio Alesc. Eduardo Rocha. Comigo na mesa de áudio, na técnica de som, o radialista João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado, Hudson Cardoso. Comigo também, o Henrique Búrigo. E hoje o programa recebe a visita da Patrícia Calabaide, que vai comentar também mais uma voz feminina no programa. E antes de mais nada, a nossa recepção. A Patrícia, muito bom dia, querida.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alesc Digital, do programa Esporte na Rede. Bom dia aos colegas Eduardo Rocha, Pachequinho, Henrique e Hudson. Maior prazer de estar entre comentaristas nesta rádio de hoje.
A Patrícia, que é também do ramo das comunicações, né, Hudson? E trabalhou já ativamente como dubladora na televisão. Daqui a pouco ela conta um pouquinho aí o que é que ela fazia na televisão, quais os personagens que a Patrícia dublava na televisão, personagens de comics, né? Histórias em desenho animado. E o Hudson, muito bom dia, Hudson, quais são as suas manchetes? Você está satisfeito aí com a entrada do Figueirense aí no seleto grupo dos que decidem campeonato com a Chapecoense, Hudson?
Será que está fácil?
Bom dia, Rocha, bom dia, ouvintes da Rádio Alesc Digital. Bom dia, Henrique, bom dia, a convidada especial hoje, Patrícia Calabaide, Pachequinho. Olha, eu acho que a manchete de hoje, eu acho que foi a virada do Tubarão sobre o Avaí, né? Que foi um jogo que o Avaí já contava como ganho e acabou levando quase 3 gols.
E você, Henrique Búrigo, o que você traz hoje pra gente? Muito bom dia, amigo.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio Alesc Digital. Alegria muito grande estar fazendo parte dessa mesa de excelentes comentaristas desse estado maravilhoso.
Pois é,
as manchetes... notícia hoje é a milagrosa classificação do Figueirense.
Milagrosa. Já era até esperada, né? É isso aí, é uma classificação.
Uma campanha maravilhosa dessa, milagre.
Isso é uma classificação que.
Não, eu acho que está sendo injusto.
Ali nos últimos minutos.
Está lá porque com certeza batalhou e chegou lá para isso.
É,
agora
Avaí...
pega a Chapecoense, né? Na final, ainda falta decidir onde será o jogo, né? Mas tenho certeza que será um clássico.
E o Avaí, que tinha possibilidade de chegar na final, acabou decepcionando todo mundo, né? Porque perdeu pro Tubarão e o Tubarão passa.
É, Avaí, na verdade, Hudson, se conseguisse a sua classificação, aí sim seria um milagre aqui.
Exatamente.
No futebol catarinense. O Avaí, fora de casa, levou uma virada do Tubarão pelo catarinense, perdeu de 2-1 lá no Aníbal Costa. O Figueirense venceu o Ercílio Luz com um gol já no finalzinho, nos 5 minutos finais, garantindo a sua vaga na final do catarinense. E os resultados da rodada de ontem, a rodada terminou assim, com a vitória do Criciúma sobre o Inter de Lages, espantando aí de uma vez por todas aquela história de um grande na Série B do Campeonato Catarinense do ano que vem. O Brusque, que estava vencendo o jogo por 2-0 contra a Chapecoense, acabou cedendo o empate e a Chapecoense saiu com o empate de 2-2 lá de Brusque. Com esse resultado, a Chapecoense também garantiu que a rodada decisiva, que o jogo decisivo da final, deverá ser em Chapecó. E daqui a pouco eu vou dar a classificação e a diferença de pontos entre a Chapecoense e o Figueirense.
Na verdade, a Chapecoense precisa do empate, né? Na próxima quarta contra o Figueirense. Com empate garante o jogo da final em Chapecó.
Pois é, o Figueirense que ganhou do Ercílio de 1-0, gol do Ferrarez aí no finalzinho, Ferrarez que vinha recebendo aí até algumas críticas por parte da torcida. Torcida pega muito no pé, né, Hudson? E andava pegando no pé do Ferrarez e ele acabou fazendo o gol da vitória, o gol da classificação de uma vez por todas do Figueirense para a decisão contra a Chapecoense. Em Concórdia, o Joinville venceu de 1 a 0 e o Avaí, então o Avaí que tomou essa virada 2 a 1, mais uma derrota do Avaí no campeonato. Os próximos jogos, a 17ª rodada das 18 rodadas do catarinense, Inter de Lages pega o Tubarão na próxima quarta-feira, o Ercílio joga contra o Concórdia, o Avaí pega o Brusque, a Chapecoense joga contra o Figueirense, esse jogo que o Henrique situou agora mesmo, e o Joinville joga contra o Criciúma lá em Joinville. O Criciúma que venceu de virada o time do Internacional de Lages jogando no Heriberto Wilson. O Criciúma sofreu um gol no primeiro tempo e durante o segundo tempo conseguiu a virada 2-1 para cima do Inter de Lages. E na última rodada, Brusque contra Inter de Lages, Concórdia e Figueirense, Avaí e Chapecoense, Atlético Tubarão e Joinville, Criciúma e Ercílio Luz. A classificação do campeonato, em primeiro lugar, a Chapecoense com 37 pontos, 10 pontos à frente, ou melhor, com 4 pontos apenas à frente do Figueirense, o Figueirense que tem 33 pontos, o Joinville vem em terceiro com 24, o Atlético Tubarão tem 23 pontos, o Avaí 22 pontos em quinto. Veja bem que com a vitória de virada, o Atlético Tubarão passou à frente do Avaí. O Avaí em quinto lugar com 22 pontos e o Tubarão tem 23 em quarto lugar no campeonato. O Criciúma com a vitória foi a 20 pontos e está em sexto, seguido pelo Brusque com 18 pontos e o Ercílio Luz tem 14 pontos na tabela. Lá embaixo, Inter de Lages e Concórdia, os dois com 13 pontos, frequentando a zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. Esta é a realidade do Campeonato Catarinense e não tem mais solução para os demais times, então Figueirense e Chapecoense na final do campeonato. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, se o Figueirense vai manter essa invencibilidade, né, Hudson? Se o Figueirense ainda continua bem aí nesse campeonato catarinense, né, Hudson?
Eu acho que o Figueirense tem uma constante, está levando uma média legal, está jogando sempre no mesmo patamar. Eu acho que se continuar nessa, com essa forma de jogar, eu acho que é um grande candidato a ser campeão. Eu acho ainda, eu tenho fé que o Figueirense surpreenda a Chapecoense lá dentro do Índio Condé.
Realmente é uma tarefa bem complicada, né, Hudson? Mas a Chapecoense, ela tem um time estruturado, um time organizado, tem um reconhecimento em toda a sua gestão.
É, também, sem dúvida é a favorita, clube. Mas o Figueirense vem eu acho que vem.
Beleza, e estamos falando de uma final, né? Os dois melhores estão ali, então com certeza não tem como a gente dar um resultado aqui, mas para mim a Chapecoense continua sendo a favorita, apesar de sofrer com o Figueirense aí na final.
O que foi que aconteceu de mais interessante no jogo de ontem, afinal de contas? Porque o Figueirense não conseguiu jogar muito bem contra o Ercílio, né, Hudson? Inclusive, o Ercílio chegou a ameaçar o Figueirense na tarde de ontem.
Eu acho que no futebol o que acontece, geralmente os times que considerados menores, quando jogam com um time maior, principalmente time da capital, no caso aqui de Santa Catarina, contra o Avaí ou contra o Figueirense, eles tentam sempre desempenhar o melhor papel, afinal de contas estão jogando com um time grande na visão deles. Eu acho que todos os times que vêm jogar aqui em Florianópolis contra os nossos times da capital sempre endurece. É sempre difícil ganhar de um time de interior aqui dentro da capital.
Eles demonstram toda a força que tem quando estão aqui, né? Isso é verdade mesmo.
É, para quem assistiu o jogo, viu que o Ercílio Luiz jogou esperando o time do Figueirense e procurando surpreender. É o que a maioria dos times que vem do interior tentam fazer aqui na capital.
Bom, e nós vamos agora falar com um dos personagens do futebol catarinense, um dos melhores jogadores atacantes da história do futebol de Santa Catarina. E não é por menos, né? Porque, afinal de contas, é o único jogador catarinense campeão mundial. Eu acho que não existe outro jogador catarinense que tenha sido campeão mundial, não é? Então, conosco, na linha, quem conhece já sabe de quem que eu estou falando, campeão mundial pelo Flamengo, é o Antônio Luz, o maior atacante da história de Santa Catarina.
Mas ninguém conhece ele por esse
o
nome.
O Lico, é o Lico, né, Hudson? É um, inclusive, grande amigo aqui do Hudson e que fez essa gentileza de atender o Esporte na Rede com o nosso destaque esportivo em Santa Catarina e no Brasil e está conosco na linha para falar um pouco e dar as informações aí que a nossa mesa esportiva vai consequentemente perguntar aí ao Lico. Muito bom dia, amigo. Muito bom dia, Lico.
Bom dia a todos. O Hugo, o Hudson aí, todos vocês, ouvintes da Destaque Esportivo. Meu grande bom dia aí a todos.
Antes de mais nada, muito obrigado por atender aí a nossa solicitação e participar com a gente na manhã de hoje, Lico.
Prazer é meu. Participar aí com vocês, tá?
E para começar, Lico, contando aí um pouco da tua trajetória, mas antes de tudo, uma avaliação tua desta última rodada do Campeonato Catarinense, que o Figueirense chegou aí ao ponto de não poder mais ser ultrapassado e está garantido na final, e com essa derrota do Avaí em Tubarão, perdendo para o Tubarão de virada, o Avaí que se complicou um pouquinho aí, agora tem olhos apenas para a Copa do Brasil, né, Lico?
Na verdade, eu acompanhei alguns jogos assim, do campeonato, outros não, mas desde da quarta, quinta rodada, eu assim imaginava de que fosse dar realmente esses dois clubes, esses dois times, Figueirense e Chapecoense, na final, sabe? Pela qualidade técnica, pela maneira mais atrevida de jogar em busca da vitória. Então, eu penso que foi justo aí a classificação de Figueirense e Chapecoense. Chapecoense mesmo porque já é uma equipe aí dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Participando de competições importantes aí para Santa Catarina. E o Figueirense porque começou a acertar uma equipe nova, um treinador novo, bom, competente. Então eu vejo assim as duas equipes realmente dentro de um nível quase que parecido, podendo dar Figueirense como pode dar Chapecoense a alcançar o título de 2018 do estadual.
Lico, bom dia. Hudson, mais uma vez reforçar as palavras do Rocha, te agradecer pela gentileza dessa entrevista e fazer qual a diferença substancial que você acha de hoje o Avaí e Joinville para a sua época?
A qualidade técnica, né? Futebol, um time de futebol se faz com a qualidade de jogadores, né? A competência, a vontade de querer atingir um sonho, uma busca, né, de jogar numa grande equipe. E, então, tudo isso aí são predicados importantes assim, dentro de um atleta para você montar uma equipe de futebol, né? A tradição que tinha Avaí, Figueirense, ela não poderia deixar de ter sempre a formação de grandes equipes para poder se destacar dentro do cenário do futebol brasileiro. Atingiu uma época boa, né? Tanto Joinville como Avaí. Hoje a gente vê dois times brigando para não cair, às vezes na Série B, e às vezes caindo. E, então, a formação de atletas novos também é muito carente na qualidade de jogadores quando são requisitados para a equipe profissional. Esse trabalho, antigamente, você revelava jogadores com qualidade, dois, três já subiam a equipe principal e se destacavam. Hoje é muito, muito assim, lento essa busca de atletas para a equipe principal. Então, acho que deixou a desejar, mesmo que a torcida acompanhe e acredite, mas a qualidade das equipes são abaixo, assim, um pouco, no meu entender, de um nível de Série A, né? Então, tem que formar, tem que pensar num planejamento diferente, numa qualidade de jogadores com capacidade de vitórias, de títulos, para poder dar a dimensão ao torcedor daquilo que ele quer, daquilo que ele busca para si, entendeu? Que é realmente a conquista de títulos dessas equipes, né? Então, a gente fica aí na torcida para que a direção possa avaliar melhor a situação das suas equipes, né? De Joinville, de Avaí, que é uma pena estarem nessa, hoje, assim, nesse patamar, né? De brigar, tá sempre brigando, mas muito distante de um título estadual. Você vê que a diferença de pontos foi longa, foi muito alta para Figueirense, para Chapecoense. Então, eu acho que está numa decadência muito, muito assim,
muito grande. Acentuada, né?
Muito grande, acentuada, grande, para você acreditar, entendeu? Então, tem que haver uma reformulação aí na visão de diretores, de departamento de futebol, para que possa realmente melhorar.
Pois é, e aqui no estúdio hoje, Lico, a gente tem a visita da Patrícia Calabaide, uma voz feminina aí no esporte, né, Lico? E ela quer saber um pouquinho aí, ela quer saber um pouquinho sobre a história de vida do Lico, né? Né, Patrícia?
Bom dia, Lico. Prazer. Bom dia, Patrícia. Falar com você, saber que você é essa grande expressão do futebol.
Prazer é meu.
E nós gostaríamos muito de saber a tua história dentro do futebol. Eu que tenho um filho também que joga, que é um dia ser profissional também, futebol de campo. Para mim é uma grande alegria de poder saber a tua trajetória aqui, todos nós.
A minha trajetória foi igual a de muitos, assim, jogadores, né, garotos, na infância, sonhando, né, em ser jogador, em jogar numa grande equipe. Me lembro muito da minha infância na frente do cinema aqui em Marabá, onde às vezes a gente ia assistir um filme e passava o Canal 100 com lances do Maracanã, São Paulo do Morumbi, e aquilo te levava a sonhar de um dia poder passar também você lá, né, na tela, né? E isso eu alcancei no final de carreira já, com 28 anos, quando fui contratado pelo Flamengo, esse clube de uma nação imensa em todo o Brasil. E foi realmente, assim, determinante para que eu pudesse realizar, né, tudo aquilo que eu imaginava. Mas é luta, é sacrifício, é muita determinação, é muita disciplina. E além da qualidade, que você precisa estar se aprimorando a cada dia nos treinamentos para que você seja um jogador mais completo, diferente, né? Para que você realmente tenha essa oportunidade em uma grande equipe.
Lico, mas você começou profissionalmente em que equipe?
Eu comecei no América de Joinville, quando fui para lá com 17 para 18 anos. O América era o melhor time do estado, tinha recém sido campeão estadual e era formado pelo competente Lauro Burigo, uma equipe muito boa tecnicamente, de jogadores fantásticos. Eu aprendi muito a experiência com eles.
Que foi a base do Joinville, né? O América, depois que fez a fusão, foi a base do Joinville.
Mas foi o Lauro que te convidou, Lico?
Não, o Lauro veio a Imbituba para ver um jogador chamado Paulo Roberto, um ponta-direita que estava muito forte, e nós éramos amigos na época e jogávamos na mesma equipe amadora. E iniciamos um trabalho profissional com o Imbituba Atlético Clube, com dois amistosos contra o Ercílio Luz na época. O Lauro veio, conversou com o pai do meu amigo Paulo, e o Paulo disse que só ia se me levasse junto. E, no fim, a história é meio engraçada, complicada, mas que deu tudo certo, porque eu acabei ficando e o Paulo retornou com saudade da família para Florianópolis, depois jogou no Avaí. E eu fiquei no América durante 3-4 anos, até que eu me profissionalizei e dei sequência na minha carreira.
A história do Joel, por exemplo, também é mais ou menos assim. O Joel jogava em Tubarão, no Ercílio, e aí acabou indo para jogar no América. Só que depois o América foi dissolvido,
extinguiu,
né?
Foi
dissolvido.
Foi uma fusão, né? Caxias e América.
E foi esse, o seu caso também foi esse, Lico? Você foi daí pro
Joinville.
Pro Joinville por conta?
Não, do América. Do América, em 73, eu tive uma passagem por empréstimo no Grêmio de Porto Alegre, na época de Anchieta, de Picasso, de Roberto. E fiquei lá durante 6 meses, porque o América estava numa situação financeira meio difícil, e aí queria fazer negócio, mas pediu, acho que um pouco alto, já que eu não cheguei a jogar no Grêmio, só ficava no aspirante, estava iniciando a carreira, e aí não deu acerto. Eu retornei para o América. Do América, como já estava com o salário atrasado durante 3 meses, eu entrei na justiça, peguei o passe, e aí em 74 eu emprestei para o Figueirense, disputamos o estadual e um brasileiro, até 75. De 75 eu tive uma passagem pelo Avaí em 76, 77, e depois em 78 é que eu vendi o passe e negociei com o Joinville, que já estava formada a equipe em 76.
Lico, tudo bem? Bom dia. Realmente tua carreira é um excelente currículo, e que orgulha todos nós catarinenses de ter um representante no futebol e nível nacional.
Obrigado.
Henrique Burigo aqui falando. Obrigado pela participação no nosso programa, Lico.
Eu que agradeço em participar.
Queria que tu contasse um pouco da tua experiência na final do Mundial, né? Em 81, Flamengo e Liverpool. Conta pra nós um pouco dessa história, das dificuldades enfrentadas, como foi o jogo, enfim. Bom dia aí, Lico.
Naquela seleção da época, né?
A história foi a melhor possível, né? Porque a gente entrou para uma final, né, jogando com a equipe tradicional de ganhar esse título, né, interclubes, que era o Liverpool. O Flamengo, uma equipe espetacular tecnicamente, com todos os jogadores a nível de seleção brasileira, penso eu. E que a gente foi quietinho, não fez muito alarde, mas dentro de campo cada um sabia o que queria buscar, o que queria fazer, e a equipe, dentro de um conjunto muito, muito bom, muito bem treinado pelo Paulo César Carpegiani, que já vinha de uma sequência de jogos assim a nível muito bom, teve uma participação de ouro no primeiro tempo, espetacular, e fizemos os 3 gols, depois administramos o jogo dentro daquilo que a equipe já estava, já se conhecia, já sabia o que queria. Então era uma equipe madura, experiente, com jogadores fantásticos, como Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio. Então acho que foi um jogo que ficou marcado pela qualidade técnica da equipe do Flamengo, pela qualidade do jogo, e foi realmente a realização de um sonho, um complemento de toda a minha a minha carreira.
É, você, de fato, é o único jogador catarinense a conseguir um título mundial nesse sentido, né, Alico?
É, eu não sei se só eu consegui esse título. Eu espero que outros também alcancem, ou que já alcançaram, né? Que é bom para valorizar o futebol Santa Catarina e mostrar que nós temos aqui e sempre tivemos grandes jogadores, atletas espetaculares, capazes de alcançar esse feito, né?
É, e um jogador, um atleta natural aqui de Imbituba, que chegou a esse sucesso todo no berço do futebol brasileiro, que é o Rio de Janeiro, né, Lico? Como é que foi essa carreira meteórica, né, de alcançar esse limite, essa altura, né, toda no futebol nacional e depois aí também retornar a Santa Catarina, né? Como é que foi essa situação toda, Lico?
É, isso aí se deve muito à persistência, né, de você realmente acreditar no teu potencial, de enfrentar, né, várias situações adversas e saber que o que você quer é aquilo e é capaz dentro das suas análises, das suas críticas. Então eu sempre acreditei que eu seria um jogador assim, capaz de jogar numa grande equipe pela minha qualidade. Eu treinei para isso, eu aprendi para isso, eu busquei isso, mas não é fácil você, naquela época, você jogar numa equipe do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque tinha muito grandes jogadores, muitos excelentes jogadores, e a mídia em Santa Catarina não era tão assim divulgada, né? Os jogadores que aqui jogavam. Então foi realmente um determinante, foi a minha capacidade, a minha persistência, a minha teimosia e além da determinação, né, que a gente tem que ter.
É, e os grandes jogadores não iam para o exterior com a facilidade que vão hoje, né, Lico? Senão você mesmo teria uma grande oportunidade, né?
É, com certeza. Até sonhava também, porque queria aprender outra cultura, né? E é um futebol diferente, que hoje eu admiro muito em ver uma Champions League, um time do Real, um time da Espanha, um time do Bayern. Então são realmente uma outra qualidade que você aprecia, né, no futebol arte, um futebol que realmente te encanta. E acho que hoje já está mais fácil de qualquer jogador sair para jogar no Flamengo, no Vasco, numa grande equipe, porque o nível está muito parecido, o futebol do Rio com o futebol de Santa Catarina, o futebol de São Paulo, hoje é tudo mais ou menos no mesmo nível, né? Antigamente era muito mais complicado. Mas foi isso aí, eu acho que foi, não foi fácil, foi luta, foi muita coragem também, ousadia, para que eu pudesse enfrentar uma cidade grande, com um Maracanã de 130 mil pessoas, e tá lá exibindo o meu futebol, e deu tudo certo, graças a Deus, tive a felicidade de jogar nessa grande equipe, que é eu acho que a maior torcida do país, né? Então, acho que foi realmente um sonho realizado e só tenho que agradecer a todos que me ajudaram, meus pais, companheiros, amigos, a Deus, enfim. Acho que foi uma carreira brilhante e que eu só tenho que mesmo estar contente, feliz por tudo ter acontecido dessa forma.
Lico, parabéns aí pela sua trajetória. Queria aproveitar o ensejo de você estar aqui conosco hoje. Deixa eu fazer uma pergunta importante, né? Eu sou mãe de um filho, né, que quer muito ser jogador profissional, né, de futebol. E qual a sua opinião para os jovens que estão querendo se profissionalizar no Brasil? Porque ele está indeciso, né? Se ele vai para o intercâmbio esportivo para tentar se profissionalizar realmente nos Estados Unidos, que a gente até tem uma empresa que é maravilhosa, que é onde ele treinou 2 anos, né, que é a 10 Academy. Ou ele tenta ainda, né, fazer os testes, como ele tem tido essa oportunidade de fazer aqui no Brasil e não tem conseguido muito. Qual a sua opinião? Qual o caminho melhor, né, para um jovem que tanto quer se profissionalizar no futebol de campo?
Hoje o futebol está muito voltado para o interesse de negociata, né, de negócios. Hoje o futebol passou a ser um intercâmbio de empresários e aproveitadores, né, e que às vezes entram dentro de um clube, investem e tomam conta até das categorias de base e levam vantagem sempre, né? Então, não é pela qualidade técnica do garoto, né? É assim, às vezes tem o filho do lado do papai que investe e acaba ficando o pior do que o melhor, entendeu? Então a gente acompanha isso e vejo que, mas assim, ó, se ele quer realmente, ele tem que se dedicar, ele tem que ter uma disciplina voltada para ser o jogador que ele quer e colocar isso na cabeça, treinar, ser o primeiro a chegar, o último a sair, para que ele se aprimore cada vez mais das qualidades técnicas que ele possui. E saber que na hora que ele tiver a chance, a oportunidade, ele tem que estar preparado para arrebentar, entrar e ser o dono da partida. Mesmo que isso não aconteça, mas vai chamar atenção pela sua luta, pela sua qualidade. Então é assim que funciona, sabe? A ousadia sempre de querer enfrentar os adversários sem medo, e saber que ele é capaz disso aí, de vencer, porque tantos venceram e ele tem que acreditar nele, né? Então, acho que o caminho é esse aí, sabe?
Com certeza. Muito obrigada aí pela sua opinião.
Nós estamos encerrando agora a entrevista com o Antônio Luz, o grande jogador de futebol, Lico, destaque de Santa Catarina no Brasil e no mundo. E só para saber, nesse encerramento, nessa conversa com o Lico, se o Lico deu continuidade aí com escolinha de futebol, ou como técnico de algum clube, alguma participação como técnico, hein, Lico?
Na verdade, depois que encerrei a carreira, eu trabalhei em várias equipes, né, como gerente de futebol, como treinador, aí, até mesmo do Avaí. Na época eu fui para fazer um trabalho na categoria de base e acabei dirigindo a equipe por um período. E depois retornei para Imbituba, treinei também aqui o time profissional, mas eu sempre pensei em fazer um trabalho voltado para o lado social no futebol com garotos, né? Hoje tem o Oswaldo, um amigo meu que toca aí na Palhoça, esse projeto Lico 11, faz um excelente trabalho participando de competições aí para dar uma maturidade e experiência maior aos garotos. Eu aqui em Imbituba, eu toquei durante 6 anos esse mesmo projeto e agora dei uma parada porque precisava fazer uns exames aí para a coluna, então dei uma descansada. Mas eu acho que foi feito tudo da melhor maneira possível. E então hoje só aprecio o futebol assistindo alguns jogos ou indo aí na ressacada ver o brasileiro do Avaí, do Figueirense. Então esse é o meu dia a dia hoje.
Tá bom, Lico. Muito obrigado pela tua participação. A gente até gostaria de continuar falando com o Lico aí o programa todo, mas nós temos que dar um tempo também para o Lico aí continuar os seus afazeres. Muito obrigado, hein, Lico? Eu sei que você está aí na correria do dia a dia, mas não se furtou a atender a nossa ligação e conversar com a gente ao vivo. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço. Foi um prazer falar com vocês. Muito bom. E espero que tenham gostado aí da nossa entrevista, do conteúdo. E a gente está sempre à disposição aí. Dá um abraço no Woods e a todos vocês aí. Felicidades e tudo de bom, tá?
Ok, Lico. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo. E o Lico que a gente acabou ficando sem saber aí para quem, de fato, o Lico está torcendo nesse campeonato, né? Porque veja bem, Hudson, nós temos aí mais 2 rodadas no campeonato e o Avaí, que já está fora aí da decisão, o Avaí acaba pegando o Brusque na próxima rodada e depois o Avaí joga contra a Chapecoense na última rodada. Veja bem, hein? Contra a Chapecoense, o Avaí joga em casa na última rodada. E o clássico da próxima rodada é Chapecoense e Figueirense. Então veja bem, hein? A Chapecoense pega os dois grandes da capital nas últimas duas rodadas.
O empate leva a final
para
Arena Condá.
A Chapecoense joga contra o Figueirense lá em Chapecó e joga contra o Avaí aqui em Florianópolis. Enquanto que aí também tem o clássico nessa rodada, Joinville e Criciúma, mas também já é um jogo de menor importância. Agora, a diferença entre Chapecoense e Figueirense são 4 pontos. Quer dizer que o Figueirense ainda tem chance
ainda tem a coincidência
de
triste.
Ultrapassar a Chapecoense em duas rodadas.
O Chapecoense jogar aqui contra o Avaí, e o Avaí para ajudar o Figueirense, é claro que não vai ganhar.
Pois é, agora tem essas histórias. O Edson está aqui com a gente, né, Edson? Com certeza que o Avaí vai brigar para vencer a Chapecoense aí.
Ah, para ajudar o Figueirense
e
vai.
E botar um pouquinho de água.
Não.
Não vai vencer a Chapecoense aqui?
Mesmo que quisesse também não venceria, porque com o time que o Avaí está.
A final do estadual já está decidida. É Chapecó e Figueirense lá na Arena Condá. Isso aí ninguém tira.
Tá certo.
O Avaí com o time. Com
não, o Avaí
assim, que vem jogando e com o time que está, não ganharia a Chapecoense mesmo aqui.
Não, é difícil.
Mesmo que quisesse.
Não, difícil.
Tá certo, então.
É difícil. O Avaí tá jogando já sem nenhuma motivação nenhuma, né?
Bom, estadual, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto aí mais um pouquinho daqui a pouco, depois do intervalo, quando nós vamos falar também com o Cláudio Gomes, da Federação Catarinense, falar um pouquinho sobre o FC Play, que é o sistema de transmissão dos jogos da Federação Catarinense via Primer TV, ou Primer, né? Primer, né? É a Primer TV, via internet para toda Santa Catarina, o Brasil e o mundo, daqui a pouquinho, depois do intervalo institucional da Rádio Alesc.